Era uma vez uma menina de gorro vermelho. Bem-vindos ao Bu e Outras Coisas. Eu sou a Cibele. Oi! Era uma vez uma menina que trabalhava numa loja na região da Galícia Austríaca. Certa vez, no inverno de 1849, o dono da mercearia que ela trabalhava pediu para ela fazer uma entrega de comida para um cliente. A casa desse cliente até que não ficava tão longe ali da loja não, só que ficava um pouquinho afastado do vilarejo e ficava dentro de uma floresta muito densa, apesar de pequena. Como estava fazendo muito frio, a menina colocou um gorrinho de lã na cabeça e foi fazer a entrega. Ela saiu quando ainda era dia, mas quando foi chegando a noite, ela não apareceu. O dono da mercearia começou a ficar preocupado com a menina, porque não era normal ela demorar tanto assim. Então ele começou a procurar ela pelas redondezas com a ajuda dos vizinhos. Eles então encontraram as pegadas da menina pelo caminho. Como eles sabiam que a pegada era dela? Não sei. Mas eles viram que ela tinha se desviado do caminho para casa do cliente. Então eles imaginaram que ela tinha se distraído com alguma coisa e acabou saindo do trajeto. O inverno ali era sempre perigoso, mas aquele estava muito mais. Algumas pessoas estavam sendo atacadas por lobos nos últimos meses. Depois de um tempo de busca, eles não encontraram nada sobre a menina, não tinha nenhuma evidência, nenhum registro. Então eles desistiram de buscar pela menina. Ela foi dada como morta e a culpa da morte dela caiu sobre os lobos. Teria sido lobo mau? Alguns dias depois, o dono de uma hospedaria começou a reparar que os patos dele estavam sumindo misteriosamente. O primeiro suspeito que veio na cabeça dele foi um mendigo que sustentava a esposa e os filhos com uma esmola que ele recebia nas ruas. As pessoas não iam muito com a cara desse mendigo porque ele ficava pedindo dinheiro para elas. E por isso ele foi o primeiro suspeito. Bem preconceituosas, achei. Daí o dono da hospedaria resolveu dar uma de Sherlock Holmes e começou a investigar porque ele queria provar que o mendigo estava roubando os patos dele. E para ele, o caso foi dado como encerrado quando ele foi chegando perto da casa do mendigo e ele sentiu um cheiro muito forte de churrasco. Foi então que o dono da hospedaria invadiu a casinha humilde do mendigo. E quando ele entrou lá, ele se deparou com uma cena horrível. O corpo de uma menina de mais ou menos 14 anos estava sendo assado e suas vísceras tinham sido cuidadosamente separadas do corpo. E o homem estava lá, paciente, esperando a comida ficar pronta. Pego em flagrante, o homem foi preso e confessou ter matado 6 pessoas. Só que as buscas feitas na casa dele mostravam que tinha roupa de pelo menos 14 pessoas. Ele teria pegado gosto por comer carne humana quando uma vez ele invadiu uma casa que tinha sido incendiada e o dono da casa estava lá dentro, queimado. O mendigo estava faminto porque ele não comia há dias, então ele resolveu provar um pedacinho do corpo chamuscado. E foi aí que ele tomou gosto e resolveu repetir a dose. O homem foi preso e aguardava julgamento, mas ele acabou tirando a própria vida dentro da prisão. E até hoje não se sabe se a menina perdida na floresta foi uma das suas vítimas. A história que eu acabei de contar para vocês lembra algum conto que vocês conhecem? Mas não. Essa história não inspirou o conto da Chapeuzinho Vermelho, por mais que elas se pareçam em alguns aspectos. Inclusive, em 1849, a história da Chapeuzinho Vermelho já tinha sido lançada e já estava fazendo o maior sucesso entre os contos de fadas. Essa história, na verdade, faz parte de um livro que se chama O Livro dos Lobisomens, que foi escrito no século XIX, que reúne casos de ataques de lobos ou de pessoas que achavam que estavam sendo atacadas por lobisomem. O livro foi publicado em 1865 por Sabine Baring-Gould e ele foi escrito baseado numa coletânea de contos que ele foi reunindo durante a sua viagem pela Europa. Não dá para saber se as histórias do livro aconteceram exatamente como estão lá, já que o autor foi recolhendo relatos de pessoas, sabe? Relato do povo na hora de escrever o livro. Ou seja, nunca vamos saber se a história que eu acabei de contar da menina que trabalhava na mercearia é real ou se ela aconteceu exatamente da mesma forma que eu contei pra vocês. Mas agora vamos aos fatos. Sabrina conseguiu reunir muitas histórias de lobos e lobisomens para fazer o livro. E com isso a gente pode imaginar que as pessoas ali no final do século XIX ainda tinham um medinho de lobisomem, de pessoas se transformarem em lobo para atacar menininhas inocentes. Afinal, os casos até que podiam não ser reais. Só que a crença provavelmente realmente era. A partir daí, a gente pode começar a especular de onde que surgiu a ideia para o conto que a gente costuma ouvir desde quando era bem pequenininho. A história daquela garotinha do gorro vermelho, sabe? Não é que necessariamente aconteceu exatamente a mesma história de uma menina específica que foi comida por um lobo específico, mas o medo que pairava pela população acerca dos lobos, com certeza ajudou na popularidade da história. É importante dizer que tem várias versões da história da Chapeuzinho Vermelho. Eu mesmo, quando eu era criança, já ouvi várias versões e ficava muito confuso de qual era a verdadeira. Eu queria muito saber qual era e nunca sabia, porque toda hora me contava uma versão diferente. Mas a versão que provavelmente vocês conhecem é a dos irmãos Grimm. Mas vocês podem também já ter ouvido falar da versão do Charles Perrault, que é o autor de Barba Azul. Sim, a história que eu contei pra vocês no outro vídeo. O começo das histórias, na verdade, é bem parecido. É quase o mesmo. Uma menininha que a mãe manda ela levar doces ou bolos ou alguma coisa muito gostosa pra avó. Aí no caminho ela encontra o lobo mau. Daí o lobo ludibria ela, mandando ela ir pelo caminho mais longo, enquanto ele, na verdade, vai pelo caminho mais curto. Ele chega primeiro na casa da vovó. Ele devora a vovó. Ele veste as roupas da vovó. E quando a Chapeuzinho Vermelho bate na porta, ele responde como se fosse a avó dela. Daí ela entra e é aí que a gente tem o famoso diálogo que marcou essa história até hoje. Vovó, mas que braços grandes você tem, é pra te abraçar melhor, minha neta. Mas vovó, que olhos grandes você tem, é pra te olhar melhor, minha neta. Mas vovó, que boca grande você tem, é pra te devorar melhor. E aí que o lobo devora ela. E é aí que as histórias mudam entre as versões de Perrault, de 1697, e a dos irmãos Grimm, de 1812. Como eu nem gosto de contos de fadas, e como eu nem gosto de estar fazendo isso aqui, eu vou aproveitar a oportunidade para contar para vocês a diferença entre as duas. Então vamos em ordem cronológica. A versão do Perrault não favorece nem um pouquinho a Chapeuzinho Vermelho. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa, ele pede para ela deixar as comidinhas, as guloseimas que ela levou, em cima de uma arca, e pede então pra Chapeuzinho Vermelho se deitar do lado dele, como vovó, ele vestido de vovó. Daí vem uma parte meio estranha, que é a parte que a Chapeuzinho Vermelho tira a roupa para deitar com a vovó. Eu interpretei isso, porque sou inocente, como ela tirando, sei lá, o gorrinho vermelho, né, e deitando ali pra ficar mais à vontade pra deitar com a avó dela. Mas ela tira a roupa dela, deita com a avó, que na verdade é o lobo mau, e é aí que tem a hora daquele diálogo famoso e tudo mais. Daí a Chapeuzinho Vermelho pergunta sobre o tamanho da boca da vovó, o lobo responde que é pra te comer melhor, e o conto termina com a seguinte frase: e assim dizendo, o malvado lobo atirou-se sobre o Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Fim da história, acaba assim. Seco. Hoje em dia é até estranho, né, a gente pensar num conto em que termina bem no seco, sem um herói pra salvar a mocinha, ela simplesmente morreu e ficou por isso mesmo. Só que na época o conto fez muito sucesso, gente, sério, fez muito sucesso. E na verdade não só na época, tanto que tá aí até hoje, firme e forte, criancinhas sabem dessa história do Chapeuzinho Vermelho. Esse conto foi lançado no livro do Perrault, Contos da Mamãe Ganso. E na capa tinha uma senhorinha contando uma historinha para uma criança do lado de uma lareira. Aconchegante, né? Agora eu vou explicar rapidamente a versão dos irmãos Grimm, que é provavelmente a que vocês conhecem de verdade. Nessa versão, o lobo também come o Chapeuzinho e come a vovó, e come todo mundo. Nossa, ficou pornô, né? Esse come todo mundo. Nessa versão, o lobo mau também come a vovó e a Chapeuzinho Vermelho, e depois disso ele resolve tirar uma soneca. Nisso, o caçador passa em frente à casa da vovó e ouve um ronco muito estranho, e ele resolve ir lá conferir, ver se a vovó tá bem, porque ela tá roncando meio esquisito, tá? Meio estranho esse ronco da vovó, não é assim que ela ronca. Quando ele entrou na casa, ele se deparou com um lobo lá, dormindo de boas, depois de devorar as duas. E o plot twist é que esse caçador já tava caçando esse lobo há muito tempo. Então, o caçador foi feliz de encontrar o lobo dormindo ali. E o caçador, astuto como só ele, ele pensou na hora: eu não vou atirar, porque provavelmente o lobo comeu a vovó e ela está dentro da barriga dele. Então, ele pegou uma tesoura, daí ele recortou a barriga do lobo e tirou a Chapeuzinho e a vovó lá de dentro. Nisso, a Chapeuzinho correu, pegou umas pedras, colocou dentro da barriga do lobo, e quando ele acordou do sono dele, profundo, muito profundo, que não acordou com alguém cortando a barriga dele, ele caiu duro no chão, porque as pedras estavam muito pesadas. Essa versão é muito mais agradável para as crianças, não é mesmo? O caçador salva a vovó, salva a Chapeuzinho Vermelho, e juntos, todos eles, felizes, derrotam o vilão da história, e eles vivem felizes para sempre. E é isso que a gente está acostumado a ver desde criança, desde sempre. Histórias que, na realidade, elas não têm um final tão feliz assim, mas que são transformadas em histórias lindas, com fadas e princesas e vestidos e sapatinhos de vidro. E é isso, gente. Se vocês gostaram, a gente pode trazer mais histórias sombrias por trás dos contos de fadas. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Esse roteiro foi feito com a ajuda deste neném aqui, que é o lado sombrio dos contos de fadas, da autora Karin Hook. E é isso, coisinhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana maravilhosa, de grandes surpresas. Tchau!